Casa Comum, como sempre, um encontro semanal na Renascença de Paulo Rangel e Francisco Assis. Boa tarde a ambos. Nestes últimos dias comentaram aqui na Renascença, em cima da hora, digamos assim, os resultados das eleições legislativas, agora a possibilidade de uma análise um pouco mais fria. Uma nota muito breve, antes que não tenhamos tempo para falar disso, sobre a questão da abstenção, Paulo Rangel e Francisco Assis, uma discussão que já tivemos depois das europeias e voltamos a tê-la aqui, e sem prejuízo de outras análises, gostava de não perder este tema de vista. Francisco Assis, há sempre necessidade de refletir, é quase um chavão que depois das eleições tudo isto surge, mas depois nada acontece nos anos seguintes. Mais alguma pista que possa trazer para resolver ou para tentar contrariar esta tendência?
Eu acho que, para além de fatores absolutamente estruturais que têm que ver com uma certa desvinculação que hoje se nota em algumas sociedades democráticas por parte dos indivíduos em relação aos seus compromissos cívicos, isso é de tratamento muito difícil, mas para além disso há aqui algumas coisas que podem ser objeto de tratamento. Eu penso que deveríamos fazer uma reflexão desde logo sobre o sistema eleitoral. Este sistema eleitoral cumpriu durante muito tempo, mas neste momento começa a revelar sinais de desgaste. O sistema eleitoral, desde logo, não está a garantir esta proximidade, que tem que existir uma proximidade mínima entre eleitores e eleitos, e isso, em grande parte, é responsável, creio eu, por este aumento da abstenção. Depois poderá haver também modificações ao nível do modo de votação. Aí teríamos que estudar outras formas que facilitassem, de alguma maneira, o acesso dos cidadãos ao processo de votação. Houve uma grande evolução tecnológica nos últimos anos que tem tido manifestações em praticamente todas as áreas e não faz sentido que também não tenha manifestações neste âmbito.
Está a excluir a responsabilidade dos principais atores políticos em relação
a... Eu estou a procurar, desde logo tenho a responsabilidade de não terem respondido a estas questões.
Certo.
Eu acho que uma delas é a questão do sistema eleitoral. Nós temos, a meu ver, que refletir serenamente, mas rapidamente, sobre a necessidade de introduzirmos modificações no sistema eleitoral.
Por exemplo?
Porventura, círculos uninominais para alguns casos, reduzindo a dimensão dos círculos eleitorais maiores. Há, de facto, aqui um problema de visibilidade da Assembleia da República. Os cidadãos, de alguma maneira, sentem que participam um pouco no processo de escolha das listas. Elas são feitas pelos partidos políticos, pelos aparelhos partidários, refletem um pouco a composição da sociedade. Há um pouco a noção de que, de eleição para eleição, o nível dos candidatos decai, não dos candidatos a primeiro-ministro, das grandes figuras dos vários partidos, que essa felizmente não tem decaído, mas a nível dos deputados, daqueles que vão de facto ser os seus representantes no Parlamento. Há uma noção de que essa qualidade tem vindo a diminuir. Isso certamente há de ter alguma repercussão depois na vontade ou falta dela das pessoas para participarem no ato eleitoral.
Paulo Rangel, regressamos a este ponto de análise depois das eleições.
Sim, repare, eu basicamente estou de acordo com o que diz o Francisco Castilho. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que é um sinal preocupante, portanto, o nível de abstenção. Eu acho que ele tem muito a ver, com certeza, com um certo anquilosamento, um certo envelhecimento do próprio sistema partidário e político, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, isto só para responder à sua, digamos, observação de que, obviamente, que a classe política ou aqueles que estão na política mais ativamente têm aqui também responsabilidades, mas eu acho que também há fatores estruturais, como aquele fatores que têm mais a ver com as sociedades atuais, que são sociedades, digamos, em que as pessoas entendem, muitas acham que os governos já não têm grande capacidade de resposta, portanto, também tem a ver com isso. Portanto, há aqui, no fundo, eu diria, muitas razões também de outro tipo, porque o problema da abstenção não é apenas português, não é? Portanto, este é um aspecto a ter aqui em atenção.
Deixe-me só complementar esta observação, como diz, com um dado factual do Eurobarómetro que foi divulgado pelo Parlamento Europeu já após as eleições europeias de maio e a abstenção recorde em Portugal, dizendo que a principal razão apontada pelos inquiridos foi a insatisfação com a política em geral.
Sim, eu penso que sim, penso que isso isso no fundo tem a ver com aquela observação que o José Pedro fez, não é? Portanto, eu penso que essa é a questão. mas também com a ideia de que há hoje a ideia de que talvez os governos não consigam dar resposta, nem os parlamentos, aos problemas que se põem. O que, em parte, não deixa de ser verdade, porque numa sociedade muito globalizada, o poder que as instituições nacionais tinham antigamente é hoje menor, não é? E, portanto, evidentemente que eu penso que há aqui razões, enfim, mais profundas, se quiser, para também o aumento da abstenção. Em todo o caso, eu estou de acordo é com as soluções, ou as vias de solução, ou os caminhos de solução que aqui o Francisco Assis apontou. Um é o sistema eleitoral, onde eu não compreendo para mim como é que o PSD e o PS não se entenderam sobre isto e podiam fazê-lo de um modo a não prejudicar os partidos mais pequenos, que é sempre o óbvio que é posto, porque é possível fazer os tais círculos menores e a própria, e mesmo até círculos uninominais, se for caso disso, sem prejudicar a representação proporcional, e portanto isso parece-me que, sinceramente, é um impasse, é uma reforma que está por fazer e que era importante. Depois há outros canais hoje com as tecnologias, não apenas para a participação no ato eleitoral, mas até para a participação dos cidadãos no processo político. Quer dizer, hoje haveria muitos meios, não é, quando se fala nos orçamentos participativos, mas podíamos falar em muitas outras vias. O caso das petições, ao nível local, era possível fortalecer imenso esse processo de participação democrática, porque a sociedade tecnológica de hoje o permite. E, portanto, eu acho que estamos um pouco desfasados. Estamos ainda com um modelo muito clássico, muito forjado no século XX, e nós poderíamos. Nunca combateremos totalmente a abstenção. Portanto, é preciso ser correto. Há os tais fatores estruturais, e, portanto, nunca será para eliminar. Mas podemos atenuar fortemente este processo se tomarmos medidas. Mas a verdade é que não temos tomado.
Sobre os resultados das últimas eleições, obviamente colocam aqui vários desafios a diversos campos políticos. À esquerda, Francisco Assis, ontem ouvimos os vários líderes partidários à saída dos encontros com o Presidente da República. Existe um Primeiro-Ministro indigitado e aqui a expectativa de conversações à esquerda com António Costa. Mas acentua-se o paradoxo da possibilidade de uma instabilidade, tendo em conta haver incerteza sobre esta matéria. Como é que lê a possibilidade de um acordo só com o Bloco de Esquerda e não com o Partido Comunista?
Teria que ter em conta a natureza específica desse acordo, que é uma coisa que neste momento estamos muito longe de compreender o que possa vir a ser. Num primeiro momento, o que verifiquei foi que o Bloco de Esquerda apresentou uma espécie de caderno reivindicativo que não parece que seja suscetível de ser atendido pelo Partido Socialista, tendo em conta o seu projeto eleitoral e aquilo que foi também a sua ação governativa nos últimos 4 anos. Claro que agora haverá um processo negocial e poderá eventualmente haver aqui uma aproximação de posições. Do ponto de vista dos princípios, não me repugna nada que haja uma solução dessa natureza. Quando há 4 anos me pronunciei claramente contra a solução que então foi consagrada, essa é uma discussão que está encerrada, mas me pronunciei foi justamente em função do que se tinha passado até então, não que o assunto tinha sido objeto de discussão, o PS objetivamente não tinha ganho as eleições, isto introduzia aqui, embora nunca pusesse em causa a legitimidade constitucional da solução, tinha algumas dúvidas sobre a legitimidade política e muitas dúvidas sobre a legitimidade moral. Mas isso é um assunto que está, de facto, encerrado. Agora não tenho nenhum desse tipo de dúvidas. Portanto, isto tem que ser avaliado em função da solução concreta. Vejo com alguma dificuldade, vejo francamente com alguma dificuldade que possa haver um entendimento útil para o país nessa base. E
E
há
tem
uma mudança muito
que ser
grande nessa.
escrito?
Como?
E tem que ser, escrito, na sua opinião, é algo
Não,
que é
isso aí
essencial?
não considero fundamental, mas eu creio que há aqui uma mudança fundamental que é esta. É que há 4 anos atrás o António Costa estava totalmente dependente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E até o que foi surpreendente ao longo dos 4 anos foi como ele, estando totalmente dependente do apoio político parlamentar desses partidos, apesar de tudo, em aspectos essenciais, impôs o seu modelo de governação a esses partidos que acabaram por ir atrás. Porque depois se verificou que havia aqui umas dependências recíprocas. Por um lado, ele dependia deles, por outro lado, eles também não tinham condições para sair da solução que eles próprios tinham engendrado. isso permitiu, de facto, governar com, segundo uma linha de orientação muito distinta daquela que era tradicionalmente preconizada pelo PC e pelo Bloco, sem que eles deixassem de votar os orçamentos de Estado ano após ano. Mas havia aqui uma relação de dependência. Agora ele não tem nenhuma dependência deles, ele ganhou claramente estas eleições, o PS tem uma expressão parlamentar muito, muito, muito elevada, ele foi indigitado primeiro-ministro e forma o seu governo e não tem necessidade nenhuma de fazer qualquer acordo, seja com quem for.
Foi o que defendeu na última segunda-feira, a ideia de um governo minoritário do Partido Socialista.
Nós já tivemos essa experiência e devo dizer que não foi uma má experiência. Nós tivemos essa experiência com o António Guterres entre 95 e 99. E foi possível assegurar a governação do país. Depois, a seguir, tivemos uma experiência não tão boa, que foram os dois anos seguintes, mas em que eu estou convencido que os fatores não políticos foram aí determinantes. Não. Havia um grande cansaço do António Guterres na chefia do governo e foi isso que o levou a sair e a permitir que se convocassem eleições. E se ele tivesse que candidatar, provavelmente tinha ganho essas eleições. Portanto, governando com alguma tensão, um partido com uma expressão eleitoral elevada, que vem de uma vitória eleitoral, se governar com alguma tensão, se houver uma crise política, tem grandes possibilidades de reforçar o seu peso eleitoral. Portanto, eu creio que se o António Costa optar por governar, confrontando todos os partidos com as suas responsabilidades, no que diz respeito também ao seu contributo para a manutenção da estabilidade parlamentar e política, e se chegar a um momento em que haja uma coligação a chamada coligação negativa que impeça a aprovação de um instrumento fundamental para a governação, como seja um orçamento do Estado, eu creio que ele teria condições aí para dizer ao país que não tinha condições para governar, provocar eleições e ganhar aí sim com maioria absoluta. Portanto, ele tem uma liberdade que não tinha até aqui. Isso altera radicalmente a situação. Eu já disse que a solução que eu preferiria, mas isso tem que ver com o meu posicionamento nisto tudo, eu preferiria uma solução em que o António Costa formasse um governo do PS, com o programa, no essencial, plasmando o programa do Partido Socialista que acabou de ganhar as eleições, e procurando depois acordos pontuais no Parlamento, visando assegurar a aprovação dos orçamentos de Estado. No primeiro não vai ter problema absolutamente nenhum, porque é óbvio que ninguém está interessado em que haja eleições, porque sabem muito bem o que é que aconteceria a seguir se houvesse agora eleições. Poderão surgir problemas a partir do segundo ano, nesse sentido esta legislatura poderá ser mais instável, mas esse é um preço que terá que se pagar, porque o que eu temo é o seguinte, é que um acordo com o Bloco de Esquerda significa uma paralisia da ação reformista que tem que ser levada a cabo em várias áreas da vida nacional. Não são aquelas grandes reformas estruturais que às vezes se fala, mas são reformas que têm que ser feitas, reformas parcelares, mas reformas fundamentais em setores como a saúde, como a própria educação. E temo que o entendimento com o Bloco de Esquerda, objetivamente, conduza a uma certa paralisia da ação reformista do Governo. E, nesse sentido, preferiria uma solução em que o Partido Socialista não ficasse estritamente dependente do Bloco de Esquerda. Mas veremos qual é a solução.
Claro.
Digo, não tenho
vamos aguardar.
Em princípio, avaliaremos.
Vamos aguardar. Paulo Rangel, como é a sua perspectiva em relação a um governo minoritário? Este cenário que aparentemente pode ganhar força, tendo em conta as diversas vicissitudes que decorrem de alguma indisponibilidade para acordos estruturais até dos parceiros à esquerda do PS?
Repare, eu, quer dizer, aquilo que me parece claro, não é? É que o PS, tendo vencido as eleições sem maioria absoluta, poderia ter aqui uma coligação formal. Isso é uma coisa que ninguém reivindica, portanto, não temos aquele cenário catastrófico, catastrofista, que António Costa na campanha quis traçar, que íamos para a Espanha, em que era o Podemos, o Bloco de Esquerda, que ia ao Podemos. O Bloco de Esquerda não disse que iria para o governo, portanto, essa é a primeira coisa, nem o PCP, e, portanto, sendo assim, que eram os únicos dois que podiam falar uma maioria absoluta e uma coligação formal estável, esse cenário está afastado, e, portanto, terá que haver um governo minoritário. Agora, o governo pode ter um acordo de incidência parlamentar, aí o que aparece é que o Partido Comunista não quer fazer isso, isto é, está disponível para um apoio pontual, isto uma negociação caso a caso, portanto não está disposto à tal posição conjunta que teve na legislatura anterior.
E afirmou portanto, isso esta manhã já depois do Comitê Central.
E portanto está claramente nessa linha, o que isto significa é que ele vai querer em cada matéria reclamar os louros daquilo que tenha conseguido e portanto no fundo vai querer capitalizar cada uma das matérias em que seja importante ou relevante para a aprovação. E, por outro lado, do meu ponto de vista, vai ficar um pouco com as mãos livres. De facto, a penalização eleitoral que teve mostra que a geringonça não foi necessariamente, do ponto de vista aritmético, um bom negócio para o PCP. Este é um ponto. Depois, no caso do Bloco de Esquerda, é claro que o Bloco de Esquerda quer amarrar o PS a um acordo escrito. Isso eu penso que para mim é claríssimo. E, portanto, aí é capaz de subir a parada das suas reivindicações, porque, evidentemente, estando o PCP nesta posição, digamos, de um apoio intermitente, o Bloco é que seria aqui o fator de garantia, digamos, para
Sendo que, ao
António
contrário de há
Costa.
4 anos, que foi uma exigência do Presidente da República, neste caso o Presidente da República indigitou António Costa sem exigir um acordo escrito. No fundo, o acordo escrito serviria como garantia para o próprio PS em relação àquilo que o Bloco de Esquerda pretende.
É isso, mas repare, as posições dos Presidentes da República são totalmente diferentes nos dois casos. Há quem diga que, ai, porque Marcelo Rebelo de Sousa está a olhar de forma mais benigna. Não, o que Marcelo Rebelo de Sousa tem é a experiência de 4 anos, ou 2016 até 2019, 3 anos, não é? Que Cavaco Silva não tinha, porque, quer dizer, até o aparecimento desta solução, nunca o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista deram qualquer sinal de quererem ter um entendimento com o PS nos termos em que tiveram. E, portanto, não havia garantias de que a solução tivesse alguma viabilidade. E a verdade é que, para o PS, a melhor coisa que aconteceu foi o Presidente da República ter exigido o tal acordo escrito.
O Presidente da República
Porque.
atual está à espera de alguma turbulência até a seguir às autárquicas de 2021, tanto quanto
Bom,
se faz entender.
mas isso, sinceramente, eu acho que é tudo muito especulativo. Quer dizer, portanto, vamos ter um governo minoritário. Eu penso que, não sei se o Bloco acabará por fechar um acordo, digamos, oral ou escrito, mas mais consistente, mais sólido, do estilo do anterior com o PS, ou se acabará por ficar na posição em que está o PCP. Mas eu, sinceramente, eu acho que a estabilidade ou a instabilidade não vão decorrer tanto das questões de política partidária e de aritmética partidária no Parlamento, mas mais das questões que, na opinião pública e no país, tenham relevo. Quer dizer, ou seja, se há, por exemplo, uma crise económica, se há um determinado escândalo, se há um falhanço ou um fracasso grave do governo, isso terá mais consequências sobre a estabilidade do que propriamente essa negociação caso a caso digamos, dos apoios no Parlamento. Portanto, do meu ponto de vista, e por isso eu não, é evidente que as eleições autárquicas, dependendo dos resultados, podem ter aqui algum impacto, mas sinceramente podem não ser eleições, podem ser outro tipo de movimentos sociais, ou de problemas, ou de crises, ou de incapacidades do governo de gerir, que, do meu ponto de vista, serão muito mais relevantes para compreender se o governo está ou não está em condições de continuar. Um
Não,
ponto é certo,
sim.
deixe-me só dizer isto, que é o seguinte, eu acho que neste momento está muito prejudicada a capacidade de reformas do governo. Portanto, um governo dependente da esquerda vai ser um governo, mais uma vez, de paralisia e de gestão do status quo, como já foram estes 4 anos, e eu penso que isso será muito mau para o país, especialmente numa fase em que provavelmente o ambiente não será tão favorável do ponto de vista económico e até do ponto de vista social.
Seja como for, Francisco Assis, até comentámos aqui uma expressão do Presidente da República, na altura preocupado com uma eventual crise na direita democrática, e isto foi antes destas eleições, e este é um dos cenários que estamos agora a debater também, o que está a passar à direita. O Presidente da República teve razão antes do tempo?
Não, já se previa que a
Sendo que
direita
Francisco Assis
democrática não viesse a ter
até criticou Marcelo Rebelo de Sousa por dizê-lo.
votação muito expressiva, de acordo com aquilo que seriam as naturais expectativas desse setor do eleitorado. Apesar de tudo, o PSD não tem uma derrota dramática. Não podemos esquecer que 15 dias antes do ato eleitoral, ou 3 semanas antes, quase todas as sondagens apontavam para uma votação na ordem dos 20, 21, 22%. A única questão que se colocava era, de facto, de saber se o PS ganharia ou não com maioria absoluta. Era dado por adquirido que o PSD ia ter uma votação arrasadora e que o Rui Rio estava condenado a abandonar a liderança do partido. Isso não aconteceu. O PS não teve a tal maioria absoluta, que eu sempre considerei que era dificilmente alcançável, e o PSD teve uma votação da ordem dos 28%, que num contexto histórico em que ela ocorre está longe de constituir uma derrota histórica. Não acompanho até alguns elementos do meu partido que fizeram essa análise das eleições, mas isso, enfim, também é produto do estado emocional desses dias eleitorais. É um resultado aceitável, é obviamente um resultado que abre no PSD a questão, reabre a questão da liderança. Mas o que se previa há 3 semanas atrás era que o Rui Rio estivesse politicamente morto hoje, e a verdade é que não está. E se discute ainda a possibilidade dele disputar de novo a liderança.
E encontra, Francisco Assis, ideias diferentes nos potativos candidatos à liderança do PSD?
Sim, parecem bastante diferentes. Do que conheço deles, daqueles que têm aparecido, parecem-me bastante diferentes do atual líder do partido. É óbvio que o Dr. Rui Rio é alguém que se situa claramente mais ao centro do que o Dr. Montenegro, para citar apenas este, aquele que me parece ser o candidato mais importante.
É mais difícil fazer pontos com Luís Montenegro a partir do ponto de vista do PS?
Julgo que será bastante mais difícil, isso não tenho qualquer dúvida, não é julgo, tenho a certeza absoluta que será bastante mais difícil.
E isso é preocupante na sua perspectiva?
Porque é um caminho diferente, enquanto o Rui tem vindo a dizer sistematicamente que está disponível para promover entendimentos em torno de algumas grandes reformas para o país, e não mudou o seu discurso, fê-lo durante a campanha e já o fez depois das eleições. Eu estou convencido que uma liderança do Luís Montenegro será uma liderança que vai acentuar muito mais, é uma estratégia diferente, é uma linha de orientação, e corresponderá até a uma orientação programática diferente, mas será uma liderança que vai acentuar muito mais a clivagem entre o PSD e o Partido Socialista. Portanto, o que vai acontecer no PSD vai ter também reflexos nas condições de estabilidade política em Portugal nos próximos tempos. Estou-me a referir aos candidatos que têm vindo a ser pré-anunciados.
Claro.
Admito que possa haver outros. Desconheço, por exemplo, qual é a intenção, se qualquer provocação e com toda a amizade, qual é a intenção do Paulo Rangel, que é sempre, pela sua dimensão política e intelectual, uma figura que pode aspirar à liderança.
Vamos
do
já
PSD.
Perguntar isso. Paulo Rangel está de fora da corrida?
Olha, o que lhe digo é que isto, faço este comentário primeiro, queria dizer o seguinte, nós, abriu-se aqui, e este é um comentário mesmo, sinceramente, institucional, que é uma postura que eu tenho tido sempre, e que é fundamental, antes do mais, que é, e é anterior a essa sua pergunta, que é, houve o resultado eleitoral, houve um pronunciamento, uma pronúncia, digamos assim, do líder do partido, ele diz que está num processo de reflexão, eu acho que nós devíamos respeitar isso, enfim, e isso é o aspecto que eu acho que era mais importante. Portanto, sinceramente, não vejo assim com grande simpatia as pessoas estarem já, nem vejo nenhuma urgência, porque eu penso que o resultado, sendo obviamente uma derrota sem dúvida alguma, e uma derrota expressiva, é, no entanto, um resultado próprio de um partido que lidera a oposição em qualquer país da Europa, e, portanto, isto agora aqui não é a questão de uma décima para cima ou uma décima para baixo, está dentro dessa margem que é o partido que está na oposição. Ainda por cima, com uma vantagem sobre outras situações, é que o Partido Socialista não teve maioria absoluta e, portanto, conseguiu com esse score evitar esse objetivo. Portanto, penso que isso é um resultado que nós devemos, dentro do quadro da derrota, valorizar, no fundo é esta a ideia, e portanto devemos respeitar, João, eu agora, este tempo.
Sendo
penso que,
isto
é
que estão a surgir dito esses isto, nomes, não é?
Dito isto,
que são,
não, pronto,
que são companheiros de partido que estão a pedir uma mudança na liderança.
Vamos cá ver, eu estou, portanto, o PSD terá com certeza um processo eleitoral que já teria em qualquer circunstância, mais tardar em janeiro de 2020, e, portanto, aí toda a gente tem legitimidade para se apresentar. Portanto, sobre isso não ponho qualquer dúvida. Portanto, não estou nenhuma a criticar que as pessoas tenham uma visão alternativa e queiram propor a sua visão alternativa e protagonizá-la com uma candidatura à liderança.
A sua visão é a de Rui Rio?
Eu só acho... Não, peço desculpa. Eu só acho é que... A única coisa que eu acho é que temos aqui, talvez, algum tempo e respeitar um pouco esse quadro institucional. Esta é a minha visão, mas enfim, cada um
eu entendo isso, mas também tenho a obrigação agora, de lhe perguntar se acha, por exemplo, que Rui Rio deveria refrescar a sua legitimidade como líder do partido e então, obviamente, assumindo com as responsabilidades e também o rumo
Pedro,
do partido que está a conduzir, não é?
Deixe-me só dizer ainda o seguinte, que é importante, e a propósito disso, quer dizer, vamos respeitar esse processo que o próprio líder pôs. Acho que nós devemos dar esse espaço para respeitar, portanto, esse processo de reflexão que a lista está a fazer e, portanto, acho que devemos respeitá-lo. E, portanto, justamente é isso que estou a dizer. E, como lhe digo, eu não vejo aqui, digamos, a urgência que alguns dizem que existe, não a vejo atendendo a que, imagino que o processo eleitoral do PSD era só em junho de 2020, aí eu penso que havia alguma urgência. Sendo ele já agora, no início de 2020, não é?
Mas não é só
Portanto,
uma questão
não
de
vejo.
calendário, Paulo Rangel, é uma questão de orientação política, de estratégia
Não,
política. Luís Montenegro
só
tem uma
estou a dizer,
estratégia
não
muito
vejo a
diferente.
urgência em estar a. Peço desculpa, eu estou a responder à sua pergunta e ainda nem
Certo.
respondi à primeira, porque
Exato.
ainda não me deixou. Eu
Força.
quis fazer aquele ponto de ordem inicial só sobre a questão institucional e depois ainda não respondi. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: só estou a dizer que não vejo essa urgência, portanto, não vejo esta urgência de precipitar os calendários, porque o calendário é razoável, é isto que eu estou a dizer. E, como eu digo, acho que toda a gente deve ter, evidentemente, o direito de apresentar, se tem uma visão alternativa e que acha que é melhor para o partido e para o país, de a apresentar e de a protagonizar. Isso parece-me uma coisa perfeitamente aceitável e aliás, normal e natural depois do processo que o PSD viveu, portanto, e deste resultado final, é natural que haja visões diferentes e que se queiram afirmar de outra maneira, isso eu acho perfeitamente natural. Agora, quanto ao resto, e isso dos nomes e tal, e do meu próprio nome, não sei o quê, eu vou responder com um precedente, respondo-lhe com uma frase que tem tradições, não é? Na política portuguesa e que constitui até um precedente de alguma maneira, é que não há festa nem festança para que não convidem a Dona Constança. E,
Sr. Paulo
portanto.
Rangel agora é o António Vitorino do Partido
Ora bem, não
Social-Democrata?
estou a dizer, pois só estou a dizer que realmente, quer dizer, não vale a pena a gente estar aqui com especulações, quer dizer, não faz sentido, como digo, os timings são
Não vale a pena especular o seu
grotescos.
nome, é isso que quer dizer?
Pronto, e portanto, sinceramente, é o que eu digo, não há festa nem festança para que não convidem a Dona Constança. E é assim que eu leio essas notícias ou rumores que para aí andam.
Ficamos com essa sua opinião em relação ao PSD. Num contexto, muito rapidamente, Paulo Rangel, ainda sobre digamos, o lado direito, digamos, da esfera política, a reconstrução da direita é algo que o preocupa em particular, de que forma é que ela será
Sim,
feita,
sim, sim, sim.
com a ascensão a partir do Parlamento de um eventual força, um movimento liberal, a iniciativa liberal.
Bom, vamos.
Temos muito pouco tempo, mas eu queria ouvi-lo ainda
Eu
sobre isso.
vou
Só uma
ser
linha.
telegráfico para dizer o
Certo.
seguinte. Eu penso que o resultado do CDS é um resultado muito decepcionante e, sinceramente, para mim até surpreendente na sua escala, e que eu acho que é mau para o Bloco de Centro-Direita em geral, que o PSD lidera. O aparecimento da iniciativa liberal, que enfim também está a ser, quer dizer, tem um deputado, não tem 30 deputados, não é? Portanto, de repente parece que mudou a ideologia toda em Portugal, e não é verdade. Agora, eu penso que é positivo, sinceramente não acho negativo que haja um partido neste bloco que apareça com esta ideologia. O que eu acho que o PSD deve fazer, justamente neste momento, é encetar um diálogo com estes partidos, com o CDS já é tradicional, mas também com a iniciativa liberal. Para justamente começar a articular e pensar num programa alternativo para o país. Isso eu acho que faz todo sentido. Portanto, muita gente tem falado dessa ideia de que é preciso olhar para o espaço, o espectro centro-direita e, de alguma maneira, articulá-lo e coordená-lo e repensá-lo. E eu acho que, nomeadamente depois da experiência da Geringonça, eu já achava antes isso, sempre fui um grande
E acha
defensor
que o
da AD.
PSD deve ser o motor desse entendimento?
Eu acho que o PSD deve ser o motor no sentido de estar muito aberto a isso. Portanto, não é no sentido, de maneira nenhuma, de deglutir ou de engolir os outros parceiros na sua diversidade, é no sentido de ter a iniciativa, de estar aberto e de aí, no fundo, seguir uma tradição que teve no passado, fosse com Sá Carneiro, fosse, por exemplo, com a candidatura de Freitas do Amaral, fosse depois com D. Barroso, fosse depois com Passos Coelho, e, portanto, essa abertura que tem que ir de um espectro que irá do centro-direita e, em alguns casos, irá ao centro-esquerda. Eu lembro, por exemplo, na AD, os reformadores estavam lá, e os reformadores eram pessoas muito mais ligadas ao
Francisco
PS do que ao
Assis,
PSD.
um minuto mesmo, eu não tenho mais tempo, quero ir ao Brexit. Tem alguma nota sobre esta questão da reconstrução da direita e do centro-direita?
Eu compreendo o que o Paulo Rangel acabou de dizer. Eu acho que a direita deveria seguir muito por esse caminho. Vejamos, há um momento fundamental no processo de afirmação política da direita em Portugal, que é o momento da Constituição da Aliança Democrática, com Francisco Sá Carneiro. E o que ele percebeu foi justamente isso, que era preciso garantir a coligação das várias direitas, e até foi buscar, de facto, algumas pessoas do centro-esquerda, o António Barreto, o Medeiros Ferreira, mais algumas, e pessoas iminentes do centro-esquerda, justamente em nome da construção de uma alternativa, temendo que, se isso não surgisse, avançássemos para a chamada mexicanização da vida política portuguesa, que era a instalação do PS como partido dominante por um período muito largo de tempo, e ele, na altura, correu imensos riscos e teve sucesso. Isso foi muito importante para a própria consolidação da democracia portuguesa, julgo que tantos anos decorridos estamos nessa perspectiva, mais ou menos, num ponto muito, muito parecido, e por isso compreendo este discurso e parece-me mais racional e o que faz mais sentido e provavelmente mais cedo ou mais tarde acabará por acontecer.
Vamos falar do Brexit rapidamente. Paulo Rangel, extremadas algumas posições, Donald Tusk, aliás, já usa as redes sociais para questionar diretamente Boris Johnson sobre, afinal, o que quer. Esta manhã há sinais de mais desagregações no governo de Boris Johnson. O prazo é o final deste mês de outubro. Sinceramente, caminhamos para um Brexit selvagem ou pelo contrário, o Brexit ainda fica, vai ter direito a mais uma extensão, na sua perspectiva? O que é que se perspectiva?
Sinceramente, eu estou aqui em Bruxelas neste exato momento. Eu estive, aliás, em reuniões antes de vir para aqui, em que este tema foi altamente debatido, também ainda ontem, e, portanto, eu diria que a imprevisibilidade é grande. Portanto, não há dúvida que será muito difícil alcançar um acordo, portanto, eu daria já o acordo como irremediavelmente perdido. A questão é saber, ponto 1, se Boris Johnson vai pedir a extensão, como está obrigado por uma lei do Parlamento, ou não. Se ele pedir, se vai nomear um comissário e que comissário, falava-se em Nigel Farage. Se ele não pedir, se vai haver um processo para o demitir e para o substituir por um governo, digamos, de transição, sendo que isto culminará sempre em eleições, em dezembro, talvez, e, portanto, nesse caso, também as sondagens dariam uma nova vitória de Boris Johnson. Embora, como disse, as notícias desta manhã de que dentro do bloco de Boris Johnson há grandes divisões e saíam hoje 4 ministros e até haveria 50 deputados. Exatamente. Que estariam disponíveis a alterar o seu sentido, digamos, de voto, isso faz com que, mesmo naquele setor mais, eu diria, radical, entre aspas, porque não eram, nem todos eram radicais, como se vê, existem divisões sérias e, portanto, Boris Johnson não está a convencer nem sequer aqueles que estavam do seu lado. E, portanto, a situação é extremamente instável e, de todas as conversações que eu tive aqui, e julgo que foram algumas com informação, apesar de tudo, qualificada, o resultado final é imprevisibilidade total, o que cria uma grande ansiedade e angústia, seja do lado britânico, seja do lado da União Europeia.
Francisco Assis, a sua perspectiva?
É idêntica, na verdade temos razões para estar dominados por essa angústia, porque não havendo acordo e se não houver de facto a concretização do que foi aprovado no Parlamento Britânico no sentido de prolongar o período de permanência do Reino Unido na União Europeia, isso vai ter consequências muito negativas, dramáticas, creio eu, para o Reino Unido em várias dimensões, mas consequências também negativas para a União Europeia e para vários países europeus, incluindo Portugal. Mas deixe-me só dizer uma coisa que parece interessante disto tudo, é que no meio disto tudo, com um primeiro-ministro que aparece bastante fragilizado pela circunstância de todas as semanas termos conhecimento de que há figuras muito próximas que estão a afastar-se dele. Num contexto altamente conturbado, as sondagens dizem que o Partido Conservador ganharia as eleições com 15 pontos de avanço sobre o Partido Trabalhista. Isto significa outra coisa, é que de facto há um mal profundo no Reino Unido neste momento que também afeta a oposição. O Partido Trabalhista foi totalmente incapaz de construir uma alternativa séria, que a meu ver teria que passar por uma aproximação maior à Europa, foi totalmente incapaz de construir essa alternativa séria e neste momento o quadro político que se desenha para o Reino Unido é, do meu ponto de vista, o pior possível.
Mas ainda está a tempo o Partido Trabalhista, ainda está a tempo de fazer uma mudança, porque...
Bem, eu acho que essa mudança passaria, francamente, passaria pela mudança de líder, não acredito. Sim. Que o atual líder do Partido Trabalhista seja possível
e quem pode personificar essa mudança, Francisco Assis?
Não creio que vá acontecer, acho que vai sendo mais tarde, vai haver eleições e provavelmente será no resultado, na sequência dessas eleições, que haverá mudanças no Partido Trabalhista, mas o problema britânico não é só o problema, a meu ver, do Primeiro-Ministro que tem, do meu ponto de vista, naturalmente é muito negativo, mas é também a ausência completa de uma liderança na oposição trabalhista capaz de se apresentar, de facto, como uma alternativa credível. E a prova é que depois de todos estes acontecimentos, as sondagens dizem que os conservadores estão 15 pontos à frente dos trabalhistas. Ora, isto é verdadeiramente dramático e até de certa maneira incompreensível.
Paulo Rangel, a questão do Partido Conservador também requer uma mudança pós-Johnson, alguma movimentação que corporize em alguma personalidade que não seja Johnson nesse campo político?
Eu acho muito difícil neste momento dizer o que vai acontecer. Estou totalmente de acordo com o Francisco Assis. A ausência de uma solução clara por parte do Partido Trabalhista é grandemente responsável pelo caos em que está o Reino Unido, porque se houvesse uma alternativa forte, eu acho que Boris Johnson e mesmo Theresa May teriam tido muito mais dificuldades em protelar e agora em fazer este tipo de jogos que está a fazer Boris Johnson. Finalmente, pode haver aqui cisões, podem os liberais democratas ter mais votos, etc. Mas com o sistema eleitoral britânico, a tendência para um partido com 30 e poucos por cento ter maioria absoluta não pode ser negligenciada. E, nomeadamente, é preciso ver que pode até haver uma soma dos votos do Brexit Party de Farage a uma candidatura conservadora de Boris Johnson e, portanto, nós podemos cair numa situação em que ele tem uma legitimação democrática suficiente para levar por diante mais tarde aqueles que são os planos que ele queria levar agora. E, por isso, a situação é realmente muito, muito complexa.
E a impaciência europeia, pelo que percebe também aí, é crescente.
Sim, a impaciência europeia é crescente, mas também a preocupação, porque não se vê propriamente uma saída, não é? Quer dizer, ou seja, não se vê nenhuma solução que seja, eu diria, suave. Seria sempre uma coisa traumática, mas que fosse um pouco mais suave. Tudo o que se vê é realmente de molde a suscitar enormes preocupações. Aliás, eu penso que esse será o primeiro desafio que o novo governo português terá de enfrentar, e que eu até acho que preparou muito mal no passado isto, aliás, critiquei várias vezes essa política face ao Brexit que Portugal teve. Sinceramente, eu acho que vamos ter aqui uma tormenta.
Preparou mal?
Preparou mal, digo eu, por exemplo, eu acho que nós devíamos ter uma estratégia com os países atlânticos, portanto com a Holanda, com a Suécia, com a Dinamarca, com a Irlanda, com a Bélgica, que são as seis pequenas médias potências atlânticas, que são as que mais dependem do Reino Unido, são as que têm uma relação histórica mais forte e que deviam ter tido aqui um papel, até para evitar que se tivesse chegado a esta dramatização, porque no meio disto tudo há uma coisa que lhe vou dizer, muitas vezes houve uma hostilização desnecessária do Reino Unido, e nomeadamente, se quer que lhe diga, mais até pela França e pela Espanha do que propriamente pela Alemanha. Ontem Boris Johnson, com uma lógica que é uma lógica demagógica, que é para apelar um bocadinho à Segunda Guerra Mundial e coisas deste género, veio dizer que foi a senhora Merkel que vetou tudo. Ora, toda a gente sabe que a Alemanha tem sido dos países que mais esforços têm feito para ver se encontra uma solução. Portanto, isso não tem qualquer cabimento, não é? Portanto, enfim, eu diria que nós podíamos ter preparado melhor esta estratégia e podíamos ter tido um papel, digamos, de uma espécie de mediadores que não tivemos. Não era Portugal sozinho, isso nunca conseguiria fazê-lo, mas haver uma espécie de Liga Atlântica ou de Clube Atlântico, em vez de andarmos sempre, como anda António Costa, com o Clube Mediterrâneo, e Portugal não é um país mediterrâneo, obviamente que é muito influenciado pelo Mediterrâneo, mas não é, Portugal é um país atlântico, nós devíamos ter feito essa preparação e a preparação para o futuro, para a futura relação, porque isso também é muito importante.
Francisco Assis, vai-se perder. O que é que pensa sobre esta ideia de Paulo Rangel?
Bom, duas coisas. Primeiro, em relação à resposta interna, isto é, no caso de um Brexit complicado, duro, se o Governo preparou ou não preparou respostas, eu, pelo conhecimento que tenho da ação do Governo, concluo que preparou e que tenha acompanhado e que tenha havido competência no tratamento deste assunto. Agora, em relação à questão diferente de uma articulação com outros países numa vertente atlântica, numa espécie de liga atlântica, digamos assim, eu concordo, já escrevi até sobre isso. Portugal, de facto, isso temos que... Portugal não é um país mediterrâneo, Portugal é um país muito mais atlântico do que mediterrâneo. É evidente que é um país do Sul e deve articular-se também com os países do Sul, mas não se pode escutar nisso e deve valorizar mais esta sua componente de país atlântico. Isso é um problema de há muitos anos esta parte. Não percebemos verdadeiramente até hoje que um dos nossos contributos para a Europa é precisamente essa dimensão atlântica e que daí também poderemos retirar vantagens enormes enquanto país. Isso é nesse aspecto estou de acordo com o Paulo Rangel.
Francisco Assis, Paulo Rangel, muito obrigado. Encontramos-nos na próxima semana.
Muito obrigado.